Ilustre presidente Renan Calheiros, senhoras e senhores senadores, há cerca de um ano e meio atrás, no início do ano passado, eu me lembro, senador Pedro Taques, que vinha a essa tribuna dar as boas-vindas ao governo federal, em especial, senhora presidente da República, ao mundo das privatizações. Foi no momento em que anunciou-se a privatização de 3 aeroportos brasileiros. Pois bem, devo hoje, senhoras e senhores senadores, dar as boas-vindas à presidente da República ao mundo das privatizações agora no setor do petróleo. E talvez não seria favor algum o governo do PT poder orgulhar-se de dizer que fez a maior privatização de toda a história brasileira. Mas fez, senhor presidente, com atraso, com enorme atraso que custou muito caro ao Brasil. Mas merece aqui uma rápida consideração a capacidade que tem o atual governo de comemorar fatos que ele próprio cria. Em qualquer lugar do mundo, senador Petecão, seria muito curioso alguém comemorar com extremo ufanismo uma vitória de um leilão com apenas um participante e sequer com um centavo a mais, ou no nosso caso, uma gota a mais de óleo. Algo absolutamente inusitado, que só o espaço institucional da 16ª cadeia de rádio e televisão convocada no espaço de 2 anos e 9 meses aceitaria. Pois bem, senhoras e senhores senadores, a joia da coroa, o bilhete premiado, como alguns governistas referiam ao pré-sal, hoje pertence, em parte, a empresas privadas. Não contesto isso, era o caminho natural. Mas eu tenho que saudar dessa tribuna a conversão tão rápida do PT às privatizações. Mas devo dizer das oportunidades perdidas, senhoras e senhores senadores. Sabe muito bem o senador Requião, que estuda e conhece profundamente o assunto, e mesmo tendo algumas divergências de posição, acho que concordamos no essencial, a má condução desse processo e as perdas extraordinárias que teve o Brasil. A grande verdade é que desde 2007 nós ficamos, até o ano de 2012, quando foi feita a 11ª rodada de concessões, o Brasil ficou paralisado, senador Flecha. Foram 300 bilhões de reais de investimentos da indústria do petróleo sem que um real sequer viesse para o Brasil, porque o governo federal preocupou-se, por um viés absolutamente ideológico, a meu ver, mudar um sistema de concessões que vinha dando certo para o sistema de partilha de resultados, para mim, ainda duvidosos. E exatamente nesse período de 5 anos foi que avançou, por exemplo, nos Estados Unidos, a tecnologia para exploração de gás de xisto, ou neste mesmo período, outras bacias petrolíferas foram identificadas na costa da África e no Golfo do México. Obviamente, tirando do Brasil aquele bilhete premiado daqueles 5 anos em que éramos efetivamente a mais importante opção de investimentos. E o resultado mais claro disso foi a não presença, a ausência nesse leilão de alguma das mais importantes petroleiras de todo o mundo. É importante, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós avaliarmos aqui o exato momento em que o governo do PT realiza esse leilão. Se é que assim ele pode ser chamado, senhor presidente. Ele é realizado no momento em que a Petrobras registra perdas de 34% no seu valor de mercado, onde o seu endividamento, ilustre líder Mário Couto, saltou de 49 bilhões desde 2007 para simplesmente 176 bilhões de reais, mais do que triplicou o endividamento da Petrobras. Segundo, inclusive, a Merrill Lynch, é hoje a empresa não financeira que tem o maior endividamento dentre todas as empresas do universo. E a Petrobras, a nossa Petrobras, teve o constrangimento de ver comemorado seus 60 anos com o rebaixamento da sua nota de crédito feita pela agência Moody's. Esses são apenas alguns exemplos da forma equivocada, a meu ver, com que o governo do PT conduziu o processo de privatização da Petrobras. Mas existem outras questões que aqui precisam ser resgatadas, porque contra a história e contra os fatos, senhor presidente, ninguém briga. Foi em 1997, com a lei do petróleo, o senador Dornelles se lembra muito, porque atuou muito também na sua discussão e elaboração, que nós tivemos os mais vigorosos avanços em investimentos, em participação do setor privado no setor de petróleo nacional, e principalmente foi no período em que nós saímos de uma participação no PIB em torno de 2% do setor de petróleo para alguma coisa em torno de 12%. Foi exatamente após a lei do petróleo de 1997, que contou com objeção e oposição profunda daqueles que hoje estão no governo federal, que nós vimos a nossa produção de petróleo saltar de 870 mil barris diários para perto de 2 milhões. Foi nesse período que as participações governamentais de apenas 200 milhões de reais elevaram-se 10 anos depois para cerca de 15 bilhões de reais. E esse modelo, fundado, construído e elaborado no governo do PSDB, permitiu o crescimento dos investimentos em exploração e produção de 4 bilhões de dólares para 25 bilhões de dólares, cerca de 5 vezes mais apenas no ano de 2010. Faço apenas esse registro porque a propaganda oficial, que certamente está vindo aí, nos levará à conclusão de que foi o governo do PT que descobriu o pré-sal. Nada disso. Ele foi descoberto a partir dos investimentos e da administração profissional da Petrobras a partir do ano de 97 e a partir da nova lei de petróleo, que possibilitou a parceria com inúmeros investidores estrangeiros. Portanto, senhor presidente, nós temos que comemorar, sim, uma nova etapa na exploração de petróleo nacional. Gostaria, como muitos brasileiros, de ter visto um leilão que ocorreria muito provavelmente se nós tivéssemos aí novamente o modelo de concessões. No modelo de concessões, e me refiro, senador Dornelles, apenas em relação à 11ª rodada, agora feita em maio deste ano, sobre os bônus de assinatura, o ágio superou 620%. Com 64 empresas inscritas. Isso por si só é uma demonstração muito clara de que, ao invés de uma grande e ufanista comemoração que assistimos hoje, a meu ver, com mais uma abusiva convocação de cadeia, de rádio e televisão pela senhora presidente da República, desvirtuando aquilo que prevê a Constituição Federal, nós temos é que lamentar o tempo perdido, a incapacidade que tivemos de garantir a credibilidade às ações do governo e, obviamente, estimular que novos parceiros pudessem vir. Com muito prazer, eu dou a parte ao ilustre senador Francisco Dornelles.
Senhor senador Aécio Neves, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que eu considerava que, com as condições estabelecidas pelo governo para fazer o leilão de Libra, dentro do modelo de partilha, que nenhum consórcio ia ser constituído e que ninguém ia fazer qualquer tipo de lance. De modo que eu fiquei surpreso. Apareceu um consórcio e fez o lance mínimo, que foi motivo de festa e de salvação para o modelo arcaico, ultrapassado e estatizante, que é o modelo de partilha. Mas eu acho que o resultado desse leilão é uma indicação muito importante para o governo, que esse foi o primeiro e último que deve ser feito dentro do regime de partilha. O governo deve ter coragem de reconhecer que a adoção do regime de partilha foi o maior erro de política energética já feita no século, um atraso enorme para o desenvolvimento do país, e que ele deve pensar que nos próximos leilões ele deve abandonar o sistema de partilha e adotar o sistema de concessão, que trouxe excelentes resultados para o crescimento da produção do petróleo no Brasil. Muito obrigado,
senhor. Marisa, Vossa Excelência, concordo plenamente com a observação que traz o experiente senador Dornelles, e cada vez para mim, senador Dornelles, fica mais claro. O objetivo fundamental desse leilão, feito às pressas, sem que houvesse espaço e tempo de convencimento de outros atores importantes do setor do petróleo, tinha um objetivo: permitir, ilustre senador Agripino, que eu virei com prazer em seguida, que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, a meu ver, o grande vencedor desse leilão, que não poderá apresentar os índices de inflação próximo ao centro da meta. Ao contrário, continuarão margeando o teto da meta, como aliás vem ocorrendo em todo o governo da presidente Dilma e ocorrerá até o final do seu governo, que não poderá apresentar um crescimento minimamente razoável e digno para uma economia pujante como a brasileira. No período da atual presidente, se as expectativas do próprio Banco Central se confirmarem, vamos crescer menos de um terço do que crescerá, em média, a América do Sul. Talvez possam poupá-la com esse leilão, possam poupar o governo com esse leilão, o próprio ministro da Fazenda, de uma necessidade de enormes maquiagens ou alquimias fiscais para disfarçar o não cumprimento do nosso superávit primário. Quem ganha com isso é apenas o Ministério da Fazenda e o ministro Guido Mantega, que com os 15 bilhões de bônus de assinatura que receberá, permitirá que não tenhamos novamente um tão triste resultado também nas nossas contas fiscais. Essa, meu ver, foi a prioridade, mas quem perde com isso é o Brasil, os brasileiros, as futuras gerações. Ouço com prazer o senador Agripino Maia, em seguida o senador, meu líder.
Senador Aécio, eu gostaria de dar algumas modestas contribuições ao rico pronunciamento de Vossa Excelência. Em primeiro lugar, deixar claro ao Brasil de que o pré-sal foi descoberto graças à quebra do monopólio do petróleo, que foi feita por Fernando Henrique Cardoso, que instituiu o regime de concessões, que possibilitou, com a quebra do monopólio, investimentos maciços do capital privado, nacional e internacional, e que produziu, no curto e médio prazo, a meta atingida de 1 milhão de barris de petróleo por dia. Então, esse mérito, é preciso que o Brasil todo saiba, vem do governo passado também. O pré-sal foi descoberto por conta da quebra do monopólio, do regime de concessões, e se descobriu o pré-sal. Muito bem. O governo atual resolveu trocar o que deu certo por uma aventura. A concessão deu certo, não tem dúvida nenhuma. É o aproveitamento do capital privado nacional e internacional para investimentos pesados, porque investimento para gerar petróleo é investimento pesado. E aí é onde entra a minha preocupação. Qual é a conquista que o governo exibe, qual é o troféu que o governo exibe? Exibe, com muito ufanismo, a conquista de não ter sido deserto o leilão. É do que ele está se ufanando. Ele ter tido um participante do leilão. Um. Quando as concessões normalmente poderiam ter 10, 15, 20, 30 participantes. Esse, a duras penas, a Petrobras sendo obrigada a participar com 40%, porque ninguém me diz que não, mas a Shell e a Total, que são empresas holandesa e francesa, só participaram do risco na medida em que a Petrobras apresentasse um risco igual ao deles. Aí eles meteram a colher deles. Foi uma espécie de coisa obrigada e foi o preço que o Brasil pagou para usar o regime de partilha. Para que regime de partilha? Senador Aécio, todo mundo sabe que o Brasil, em matéria de investimento, é uma nação capenga. Quando é para fazer transposição de São Francisco, ferrovia norte-sul, rodovia A, B, C, modernização de porto e aeroporto, o governo é capenga. É ruim de percentual do PIB para investimento e é lerdo na execução de obras. O que aconteceu? Vamos falar português, claro. Esse investimento do pré-sal é um dos maiores investimentos pelos próximos anos no mundo inteiro. Agora, a cargo de quem está esse investimento? 40% da Petrobras, uma empresa que está descapitalizada com as ações desvalorizadas porque foi usada politicamente para conter a inflação. Entregaram a ela, que é uma estatal brasileira, a responsabilidade de carregar 40% do investimento do pré-sal, que é um dos maiores investimentos do mundo. Um Brasil, que é um país péssimo de investimento, por um modelo equivocado, obriga a Petrobras a fazer 40% desse investimento. Vai dar em quê? Queira Deus que eu esteja errado, vai dar em frustração. Porque eles insistem em não apostar no que já deu certo. Ainda bem que fizeram o prosseguimento da política econômica de Fernando Henrique com o tripé e que produziu aquilo que Lula conseguiu colher. Mas eles começam a enveredar cada vez que passa por caminhos errados, equivocados. E a nossa obrigação é bater forte nisso, porque o nosso país, o deles e o nosso, é o Brasil. E nós queremos que o Brasil dê certo, mas do jeito que vai, não vai dar certo. Cumprimentos a Vossa Excelência pelo pronunciamento oportuno que faz.
Agradeço a Vossa Excelência, que conhece profundamente o assunto. Faço apenas um rápido registro, enfatizando o que disse Vossa Excelência em relação à Petrobras. A própria Agência Nacional de Petróleo já prevê que o próximo leilão de partilha do pré-sal ocorrerá a partir daqui a 3 anos. E ocorrerá muito além se continuar o atual modelo. Por quê? Porque a Petrobras não terá condições, sei lá, sequer de participar com os 40% devidos desse leilão agora. Como poderá pensar em participar daqui a 2 anos, se fosse necessário, estratégico para o Brasil, fazer outros leilões? Eu não sei se daqui a 10 anos o petróleo terá relativamente a mesma importância que tem hoje, porque já não tem a mesma que tinha há 10 anos atrás. Então, é uma questão extremamente grave, uma grande aventura ideológica que traz riscos profundos. A Petrobras, que paga o preço, senador Agrippino, pela má condução da política econômica, que levou ao recrudescimento da inflação e, obviamente, a partir de uma ação do governo junto à Petrobras, a partir do controle do preço da gasolina, a empresa perde valor de mercado, perde competitividade e agora é sangrada pela necessidade de fazer investimentos para os quais ela não se preparou, ou o governo não deixou que se preparasse. Senador e ilustre líder Aloysio Nunes, com muita alegria que ouço.
Meu caro senador Aécio Neves, eu ontem tive a oportunidade de debate pronto, ainda sem os dados que vieram a lume depois, transcorridas algumas horas depois do leilão, para fazer um pronunciamento com a profundidade, a riqueza de dados que Vossa Excelência hoje oferece ao Senado, na sua condição de presidente do PSDB e de senador. Mas chamou minha atenção, senhor presidente, que o fato da presidente ter comemorado um fracasso. Comemorado, e eu creio que a expressão, a metáfora é absolutamente apropriada, um furo na água. Porque leilão, Vossa Excelência sabe, né? Seja o leilão de um campo de petróleo, seja um daqueles leilões nas humildes quermesses da cidade do interior, onde se arremata um frango, uma perna de leitoa, pressupõe disputa, pressupõe competição. Esse foi o anti-leilão. Previa-se a participação de 40 empresas, no final, apenas um consórcio. E o resultado da falta de competição foi que nós tivemos esse consórcio vencedor, formado a fórceps, às pressas, na marra, obrigando a Petrobras a assumir uma participação maior do que aquela que ela terá já dificuldade em assumir, dos 30% legais, não é? E arrematado o maior campo de petróleo já descoberto no Brasil pelo preço mínimo. Eu não sei quais serão as mudanças no modelo, mas seguramente, meu caro Aécio Neves, o próximo leilão ocorrerá sob o comando de um novo governo. Um novo governo. Mudará o modelo? Não sei, mas mudará o governo com certeza.
Agradeço a Vossa Excelência e o que eu posso dizer é que um governo do partido de Vossa Excelência, a Petrobras, será novamente privilegiada pela meritocracia no seu comando, não se subordinará a interesses circunstanciais de governo e nem entrará nessa disputa ideológica que tanto mal vem fazendo ao país. Nós precisamos reestatizar a Petrobras, entregar novamente a Petrobras aos brasileiros e aos seus interesses.